Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa, Porchat? Está começando! Sim, sim!
E eu sempre digo que todo mundo tem uma história para contar, mas tudo também tem uma história. A origem das coisas pode ser interessante. Sabe como é que surgiu o conhaque? Aquela bebida, olha que curioso, os marinheiros franceses estavam com muito barril de vinho nos navios. E eles tiveram uma ideia brilhante. Por que a gente não destila o vinho, aí a água evapora, a gente fica só com aquela essência, aí bota um monte de essência, livra espaço dentro do barril, e aí depois, quando a gente chegar no destino final, a gente mistura com a água de novo. Olha que ideia ótima! Essa mistura com a água ficou horrível, ficou um nojo. Mas o destilado, a essência do vinho, ficou uma delícia. E aí, como toda essa história aconteceu na região de Cognac, na França, ficou o nome da bebida. Você vê como isso aqui também é cultura? O guarda-chuva tem história. Olha que interessante, ele foi inventado na China há mais ou menos uns 4 mil anos. Só que só começou a ser usado publicamente pelos homens no século XIX, porque os homens achavam que era coisa de mulher. Olha só, quer dizer, o imbecil do homem ficou tomando chuva durante 3.900 anos. Mereceu também, feito, né? Chuva de granizo na cabeça. Tem homem hoje que parece que tá vivendo lá em 1800, realmente. Mas a gente aqui já tá com a cabeça no século 21 e com uma chuva de histórias. Olha que link bonito, hein? Você foi, hein? Eu diria até que uma tempestade perfeita está sendo formada com Fernanda Lima. Temos também Valentina Bandeira. E o mestre Cláudio Manuel! Vamos se molhar juntos nesse bar! E aí, minha gente? Que bom estar aqui! Mas o importante é saber a verdade, gente. É que temos entre nós uma pessoa que tem ficha criminal já, Cláudio. E você, de casa, pensaria, é o Cláudio Manuel, lógico. Com essa cara de que com certeza já explodiu coisa e tal. Claro. Mas não, é essa carinha doce. É essa carinha de que a vida é uma alegria que já foi condenada. Vamos falar sobre
não
isso.
Não tem ficha, tá?
Não tem ficha?
Não, porque foi uma prisão diferente.
Então vamos ouvir essa prisão.
Vou te contar. Bom... Vou tentar resumir um pouco a história, porque é um dia inesquecível na minha vida. Eu ia muito a Noronha no milênio passado, ainda não tinha surubão de Noronha, nada dessa coisa.
Não, eu chato. Eu só vou depois da suruba.
Era quando eu ia também.
Não. Era uma época mal e mal umas posadinhas, assim.
Fernando muito... de Noronha ainda não era buchiche.
Não, ainda não. E os nativos, era bem, bem roots mesmo, né? E eu convivia muito com a galera de lá, eu pegava onda e tal, então a gente passava o dia na praia, o dia inteiro. Acordava de manhã, ia pra praia e surfava bem cedinho, depois fazia peixe no meio lá do mato, pendurava rede, era realmente uma vida bem roots, assim, eu amava aquilo. Daí, um dia a gente decidiu, a gente estava na praia da Cacimba do Padre, que tem uma rocha, assim, uns 50 metros da areia, assim, a gente estava lá nessa rocha. E aí tinha um veleiro que estava mais ou menos a 1 quilômetro, assim, dessa rocha. E os nativos falaram, meus amigos ali, né? Ah, porque é um gringo que chegou aí, tá lá no veleiro. Vamos lá conhecer, chamou a gente para lá conhecer o veleiro e tal. Vamos conhecer.
Mas a nado, vocês foram nadando
para conhecer o gringo. Não, era tudo assim, tudo bem.
Vamos nessa. E o gringo sabia que vocês iam aparecer ou de repente ia surgir a galera? É, do gringo.
Eu acho que sabia. Você
entendi.
Eu acho que sabia, eu fui convidada, entendeu? Eu estava indo de penetra no veleiro. E aí pegamos os snorkels, botamos os snorkels e fomos. Ele disse, Fernanda, vamos? Eu, vamos, né?
Pô, não vai... O gringo receber bem.
Tu não vai regar, né? Não, vamos embora. E fomos nadando, né? Com aquele
snorkel. Com a mascarinha, né? Pezinho de pato. Isso é um pé de pato.
Vamos embora. Cara, e a gente tava lá indo. Daqui a pouco, assim, eu olhei pro lado, assim, eu comecei a ver um monte de golfinho do meu lado. Mas, assim, era coisa, assim, de centenas. Assim,
nadando
era
junto com vocês.
Junto, passando por nós.
Cara, esse gringo devia ser muito foda. Os golfinhos, o Aquaman reuniu a turma pra falar, vamos visitar esse cara.
Eu ainda acho que os golfinhos são fãs da Fernanda.
Não, calma. Calma, tem uma coisa aí que aconteceu. Eles estavam na rota deles, a gente aqui interviu na rota deles. Não sei pra onde eles estavam, dormiam ou pra alguma coisa.
Mas eram centenas
lugar.
De golfinhos.
Centenas. E aí eu fiquei assim, chocada, e comecei a olhar aquilo.
Né? Imitar, eu queria pegar o ritmo deles, porque eu queria...
Mas não dá um medinho, assim? Vai que um golfinho resolve dar ali, ó.
Sabe por quê? Não. Sabe por quê, Fábio? Eles olham no olho da gente.
Para.
E especialmente... E tinha um, eu fiquei assim, especialmente um que...
Gamou.
Rolou.
Mentira, ele ficou assim.
Se fosse o Bodo, você tava perdido. Ainda bem que era o Bodo.
Ele era um pouquinho diferente, assim, ele era um pouco mais escuro que os outros, ele tinha uma mancha assim, e ele, a gente foi, sabe, se olhando.
Incrível. E o golfinho sabia cozinhar. Sabia fazer ferramenta.
Sério. Vê que já tava o herói ali, né, no golfinho. Cara, mas nessa época eu nem conhecia o Rodrigo ainda. Porque também, meu filho, se eu conhecesse, eu acho que eu ia com esse golfinho, não sei. Se ele me chamasse, eu ia. Porque rolou uma coisa, assim, eu fiquei encasquetada com o olhar dele me olhando. Claro, eles nadam muito mais rápido. Só que ele dava uma ralentada, entendeu?
Cara, então. Foi
sororidade
assim.
Do golfe.
Eu acho que ele era homem, não sei agora. Não, mas é macho. Que... Não sei, pois é.
Não, eles estavam cantando, tava rolando um climinha de romance.
É, mas podia ser uma golfinha?
É, podia.
Podia,
realmente.
Podia.
Entendeu? Na minha cabeça heteronormativa, eu sempre achei que era um golfinho. Golfinhão.
Golfinha.
Golfinha. Cara, e aí quando eu me dei conta, nisso eu tava chorando já, foi uma coisa muito emocionante, claro, não é muito tempo que acontece, mas foi pra mim, assim, foi eterno, assim. E quando eu me dei conta, assim, eu comecei a ouvir um barulho de motor, aí eu fui levantar minha cabeça, ó, é um veleiro, né, chegamos, motor, como assim? Quando eu levantei, assim, tinha um barco, assim, do Ibama, né, tipo, você não sabe que não pode nadar com um golfinho, eu... Né? O que tá acontecendo? Você não sabe que não pode nadar com o golfinho? Não, eu não tava nadando com eles que, né? Eu tava indo lá no veleiro, eles passaram aqui, a gente tava...
É um gringo maravilhoso.
No mesmo caminho, né? E aí, não, pode subir aqui, acabou a brincadeira. Eu falei, cara, mas eu não... Nervosa, assim, chorando.
Mas só com você ou com toda a turma?
Nem sei onde é que tava o resto da minha turma.
Pô, pegou um golfinho e foi embora. Foi no golfinho, deixa a Fernanda lá. O pessoal tá aqui, ó.
Eu sei que daí os caras me puxaram pro bar.
E o golfinho amigo?
Foi. Perdi.
Abandonou, não.
E nisso eu já tava chorando, assim, porque, né, eu nem queria estar nesse mundo de homens. Eu queria viver com aquela gente. Eu queria os golfinhos lá debaixo do mar, assim, e me botaram no barquinho.
Te levaram?
Acabou o sonho.
Chegamos na beira da praia, entra na caçamba, me botaram na parte de trás de um caminhonete, sei lá o que que é.
Você de biquíni?
Biquíni, molhada, me fecharam e eu na caçamba.
Chorando.
Chorando, fui. Chegamos num lugar, me jogaram num lugar, não sei, uma sala, uma cela, não sei. Até hoje não sei onde é que eu fui. Era um lugar.
Tinha uma delegacia, né?
Era um lugar do governo. Era da lá de Noronha, alguma instituição que eu não sei qual era. Não era prisão, definitivamente não era prisão, mas era um lugar, né? Sério, pessoas de roupa, nenhum golfinho, nada. As
pessoas
só
de
humanos,
roupa. Ela de biquíni.
Eu de biquíni.
Pessoas
de roupa, eu de abriram biquíni. Abriram um negócio, me jogaram lá dentro, fecharam e tinha um negocinho assim, uma, sabe, uma espécie de uma grade, assim, mas não era uma cela. E eu sentei ali no chão e continuei chorando, e ali fiquei chorando. Daqui a pouco, acho que passaram algumas horas, não sei, acho que era um castigo, assim, né? Tipo. Aí veio uma moça super fofa, assim, botou a cabeça, ela falou assim: olha. Preocupa, vai ficar tudo bem, tá tudo ótimo, pode me deixar aqui, tá tudo perfeito. E aquilo ficou pro resto da minha vida, aquele sonho que eu vivi, sabe, com aqueles golfinhos e...
Eu acho que o golfinho pagou a fiança.
É isso.
É possível. E foi a história, assim, mais maravilhosa da minha vida.
E alguém te liberou para os amigos?
Ô, Fábio, eu não me lembro o que aconteceu.
Você entrou numa doideira.
Eu não me lembro o que aconteceu, isso já tem mais de 20 anos.
E você ficou muito... Você estava péssima.
Eu fiquei... Não, eu estava muito feliz, entendeu? Eu não estava... Estava todo mundo achando que eu estava triste, porque eu estava ali presa. Eu estava, tipo, muito feliz. Aconteceu a coisa mais linda de toda a minha vida. Perfeito. Foi aquele encontro com aquela comunidade com quem eu teria ido para todo sempre.
Mas te liberaram porque realmente perceberam que você não estava fazendo nada.
Óbvio,
de
né?
Ali,
né? Não fez nada, que as pessoas muitas vezes fazem mal, né? Eu lembro que na época enfiavam um palitinho de picolé.
Ah, para?
Fazem coisas horríveis com os animais.
Mas você manteve contato?
Não, depois a gente não se viu mais. Daí apareceu o Rodrigo na minha vida. Daí, né?
Ele encarnou no Rodrigo. Você,
olha que bonito isso. Esse golfinho usão louro que ela agarrou
faz
depois.
Tudo, né,
a beira do fogão.
Mas você foi detida, mas teve gente aqui que foi roubada. E merecia... E esse assaltante merecia estar na cadeia. Quer dizer... Fala aí, Valentina.
Bom, vou contar minha história. Tudo começa, vale 17 anos. Eu matava muita aula, desculpa aí, todas as mães do Brasil estão contando isso aí. Não é pra fazer isso, não, galera,
tudo
tá?
Errado
tudo isso. Errado. Tudo errado. Não, tá? Mas eu matava muita aula, eu acordava, ia pra praia. Na hora que tinha a minha escola, eu ia pra praia e voltava quando terminava a aula pra casa.
Sua mãe desconfiava de você voltar molhada também?
Eu não,
não.
Sei, brother. Eu
toda salgada.
Eu fazia, eu limpava o pé.
Bronzeado de aula.
Eu entrava direto.
Ar livre.
É, sei lá, não sei. Só sei que eu fazia isso muito. Aí, um belo dia, fui pra lá, pra praia. Quem conhece a Praia do Rio, sabe o que a gente faz lá no Coqueirão.
Ih, rapaz.
Não, não preciso falar mais nada.
É beber água de coco.
É. Com certeza, água de coco. Aí, tá.
Você fuma água de coco.
Tem ele. Aí, o dia inteiro na praia, tá, larica, empada 3x2, sei lá o quê, mate, nada, volta, tudo, hareburger, sei lá o quê, beleza. Deu a hora da minha aula acabar, falei, bom, vou voltar pra casa. Tchau, galera, tô indo pra casa, nananã. Cheguei, fui pegar minha bicicleta no calçadão, olhei minha bicicleta, eu, gente, meu cadeado, tá com o cadeado errado. Aí, eu tenho que botar um parênteses, que nessa época eu era muito assaltada, eu fui assaltada, tipo, muitas vezes, eu perdia celular toda semana, era uma loucura, eu era muito sequelada, sei lá, enfim, tava aprendendo a ser carioca.
Você tá botando a culpa nos assaltantes, né?
Não, calma.
Muito coqueiro.
Tava largando as coisas.
Não.
É porque...
Só ia catando.
Depois eu conto as outras histórias, mas aí, beleza. Aí eu olhei e falei, caraca, pensei, esse assaltante, ele chegou aqui, cortou meu cadeado,
sim,
botou outro cadeado pra pegar minha bicicleta mais tarde.
Oh, ai, botou o cadeado dele.
Olha esse malandro, mané.
Não, olha esse raciocínio.
Oh, olha esse aí coco, fiquei, rapaz. Eu fiquei louca no calçadão. Essa
água de coco
vai ficar
é
assim,
boa.
Cara, isso não vai ficar assim. Aí fui lá, fui num chaveiro. Eu não lembro direito o que o cara... Eu só lembro que ele tava com uma cara assim, tipo... Ele não entendia o que eu tava falando. Finalmente, eu dei uns R$20 pra ele lá, arrastei o maluco, moço, vem pra cá, você vai cortar pra mim esse cadeado, eu vou levar essa bicicleta embora, esse cara não vai fazer isso comigo. O cara cortou o cadeado, não, eu subi na minha bicicleta, eureka, bah, vou voltar pra casa. Lá, 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 lá.
Arrasei.
De repente, meu celular, trim, trim. Aí eu, alô? Valen, cadê você, cara? Tô chegando em casa, tô voltando pra casa. Aconteceu alguma coisa? Cara, sua bicicleta tá aqui.
Você que roubou a bicicleta.
Brother.
Vendeu a bicicleta.
Eu simplesmente furtei uma bicicleta. E eu voltei humilhada, porque todos os meus amigos já estavam sabendo, tava todo mundo ali no calçadão, rindo da minha cara, esperando eu chegar. E eu humilhada, voltando com a bicicleta, igualzinha a minha, mano. Igual. Branquinha, eu lembro direitinho. Aí fiquei esperando lá, a mulher... Apareceu a dona da bicicleta, era uma portuguesa. Me deu um esporro federal.
Desceu a lei.
Eu fiquei humilhada, assim, no calçadão, tipo, olhando, assim, ainda meio marolada, assim.
Daquele coco.
Daquele coco. Você mandou cortar o cadeado, é um pouco qualificado.
Não, eu entreguei o cadeado cortado pra ela, assim, tipo, desculpa, senhora. E é isso, levei um esporro.
E a sua bicicleta tava, na verdade, aonde?
Tava muito perto, do lado.
Tava perto? Ah, então também.
Não, no lugar que ela tinha ficado.
É, no lugar onde ela tinha
ficado. No lugar que eu tinha posto ela.
Com o seu cadeado, inclusive.
Exatamente. De senha. Que eu não precisaria ter feito nada, passar por isso.
Mas você não ia lembrar da senha.
Mas essa história, por muito tempo, ela me humilhou muito, cara. Eu não
e agora ela vai te humilhar mais, que o Brasil tá vendo. Coisa boa.
Muito bom.
O assaltante era você, no caso.
Meu jeitinho.
Tá vendo como tá perigoso o Rio de Janeiro, né? As pessoas se utilizam disso pra dizer... Mas não é só o Rio de Janeiro que é perigoso, não. A gente se orgulha muito dessa nossa violência. Que gostoso que é esse Brasil.
Que delícia.
Mas tem outros países por aí que também tem São Barra Pesada, não, Cláudio?
Tem. Eu tive uma experiência foi uma experiência mais próxima da quase morte, né? Você gosta muito de viajar, eu gosto também. Foi a última viagem que eu fiz sozinho, que eu tinha acabado de juntar com minha esposa, só que ela trocou de emprego, não podia viajar por causa de férias. Eu fui sozinho, me agreguei a um pequeno grupo de brazuca na África do Sul.
Boa.
Aí viajamos o país todo, coisa bonita, parece Minas Gerais, só que com bicho grande, né? Aí, beleza. Estão vendo aquela coisa toda e num belo dia, no finalzinho da viagem, em Cape Town, que é uma cidade linda,
uma
das pessoas que eu tinha me agregado na viagem era um advogado de São Paulo, mais velho que eu, que viajando com um filho mais jovem, de uns 20 e pouco. Eu falei, vamos alugar um carro e ver aí a coisa raiz mesmo, parar de fazer essas visitas turísticas, ver onde é que o seu povão mora, aí para ver onde é que é essa coisa. Aí, beleza, conversamos com um funcionário do hotel, o cara, não, mas não é bom ir turista, o cara... Aí o cara deu uma grana pro cara, o cara falou...
Eu sou carioca.
Não, vamos lá, não sei o quê. Aí fomos eu, ele, filho, para fazer uma comunidade chamada Khayelitsha, que é isso em 1995, hoje pode ser um negócio fantástico, mas na época era um areal, que a gente foi chegando sem nada. Pela primeira vez eu vi uma coisa que só tinha em samba antigo, que é barracão de zinco, tudo de lata, aquela favela de lata. Muito, digamos assim, sérios problemas de DH, né, coisa assim... É. Crianças despidas, não sei o quê. Para complicar, paramos, vimos aquilo. Esse advogado, de um âmbito jornalístico, sociológico, pegou uma câmera, começou a filmar, olhando assim. Daqui a pouco começou a vir de uma construção, um casebre, um pessoal vindo. Aí daqui a pouco eu vi, só tinha homem, criança, mas homem. Aí tinha um na frente, que não sei se era o líder daquele momento ou o líder habitual, sem um braço, mas com uma coisa que parecia ser um facão. Depois eu vi que os outros que tinham os facões também. Eita. Aí os caras com aquelas escarificações, os caras começaram a perguntar o que a gente estava fazendo
eram
ali.
Eram muitos que tinham.
Não, mas dezenas.
E a gente, dezenas.
A gente era uns três. E tinha isso. Tinha umas senhoras que estavam assando uma cabeça de boi, pararam, começou a virar uma montoeira. E o cara filmando, que nem um louco, tentando mandar ele parar de filmar. Aí o cara começou aquele negócio, o que é que vocês estão fazendo aqui? Não, que a gente parou para tomar
Bacurau,
um... para vir tomar um refrigerante. O cara, aqui não é lugar para tomar refrigerante. O que vocês estão fazendo aqui? Não, aí o cara, o que é que vocês estão filmando? Quando foi cercando aqui, alguém perguntou o Salvador, o Erário From, de onde vocês são? E eu falei, nada, Brasil, era 95, tinha acabado de ter... A Copa de 94, quando eu falei Brasil, o cara falou assim, Romário! O cara gritou Romário.
Caraca!
Aí eu olhei assim, quando pintou, cara, por um passe de mágica, segundos depois apareceu uma bola, a gente começou a fazer um rachão, aí um menino me pegou pelo negócio, começou a me puxar e fazer assim pro casebre. Aí me levou até ali, tinha uns engradados de refrigerante. Aí eu comecei a comprar refrigerante, todo mundo... Aí pintou refrigerante, eu comprei assim, refrigerante para toda a população. Aí eu falei, caramba, você é vereador aqui. Eu fiquei popularíssimo. Aí foi esse negócio, assim, aí até hoje, eu já encontrei com ele uma vez, assim, que eu falei, cara, eu devo a minha vida ao Romário. Porque esse cara, se a gente tivesse perdido aquela Copa, não adianta nada. Então, você fala Romário.
Se fosse 98...
Se eu fosse argentino, lá, tinha morrido. Então, assim, então foi uma conjuntura de fatores.
E você só... jogou bola com o pessoal?
Bater uma bola ali, jogar bola é forte, né? Bater uma bola ali. Joguei minha bolinha, joguei, claro.
Você distribuindo refrigerante, jogando bola com o homem do facão. Qual foi o momento que você falou, vambora agora?
Não, vambora agora foi exatamente quando a gente viu o negócio de todo mundo com sua
soda,
na sua soda ali, bebendo seu referentinho, sorrindo. O camarada voltou a filmar todo mundo. Eu falei, pô, entra aí, já foi também.
Pegaram o carrinho, carrinho de vocês.
Carrinho. E aí eu fui pesquisar pra cá, porque eu falei, pô, será o pai, o lugar hoje, assim, é imenso, né? Deve ter 100 vezes mais população que tinha, mas já era um lugar assim, bem roots. Essa foi meio...
É por isso que eu sempre digo, é uma dica mesmo, e falo isso, sempre leve, quando você vai fazer viagem, umas camisas do Brasil. É. Pode ser piratona mesmo, põe umas camisas, mas para você ter na mão, porque as pessoas amam receber camisa do Brasil, e assim, em troca, você tá o seu guia, dá pro guia, você tá em algum lugar, você puxa a camisa do Brasil, olha aí.
Depende, você... né? Hoje, quem
tá errado fala... isso aí hoje.
É, hoje em dia. Isso já foi há mais tempo. Isso já foi há mais tempo. Eu tenho uma sugestão. Leva número 2.
Leva azulzinha.
Azul, que é Brasil, a pessoa pega. Que não, tô... leva... não, mas tem isso mesmo. Tinha um negócio que, naquela época, estou falando 95, sempre dava uma... abriu porta.
Quantas pessoas o Romário já não salvou na vida do outro? Pelé da vida aí, ó.
Ronaldo,
já salvou
muita
gente.
Ronaldo. Mas esse foi impressionante, que do nada, em um segundo, primeiro, eu lembro do cara. Mas todo mundo meio mudou, Romário começaram a falar de futebol. as crianças, isso aí, adaptou. Pô, foi tipo abracadabra. Assim.
Palavra tá, mágica. Shazam. Brasil.
É, não, Romário.
Romário. Mas tem gente aqui que achou que tava morrendo. De verdade. É, achou que tava morrendo. História...
Não, foi quase morte, foi morte.
Isso é que a gente vai descobrir no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. História Essa Moçada está de volta, recebendo Valentina Bandeira, Fernanda Lima, Cláudio Manuel. E a gente está nesse momento ainda, vocês estão vendo pessoas de máscara na plateia, que a gente está nesse finalzinho da pandemia, mas a pandemia nos trouxe histórias interessantes também. Algumas coisas da pandemia ficaram pra gente, coisas como álcool, como máscara, enfim, muitas coisas ficaram. E as histórias acabaram se confundindo também. E eu trouxe aqui hoje uma história de pandemia. Sim, uma história de amor. Ah. Por que não? Brian, como você está? Tudo bem? Tudo certo? Maravilha. Como é que estamos?
Menino,
me conta, hein?
Agora eu tô bem, né?
Agora tá mais leve.
Não, agora eu tô mais leve porque foi como você falou. Eu acho que a gente vai ter alguns hábitos de coisas pra poder carregar durante muito tempo ainda, enfim. E o que eu vim contar aqui, como você falou que era história de amor, eu vim contar o meu date pós-pandemia, porque a gente ficou quase 2 anos, né, preso e tal, e eu no aplicativo de encontros e tal, marquei um encontro e fui.
Foi.
Eu sou maquiador, sou caracterizador. E nesse dia, eu coloquei uma prótese e tal, botei um coque, samurai, fui todo...
Gente. Uau! Amor,
você não tá entendendo, querida.
Produziu.
Botei uma prótese.
Gente, primeiro date pós-pandemia. Era um negócio. Eu já tava com os hormônios como? Já tava tudo, né? Enfim.
Eu só um pouquinho, eu só perdi uma coisa. Você botou uma prótese?
Não, capilar.
Fernanda
achou aquele bom, deixa eu encaixar aqui um negócio. Fazer aqui um.
Não, era capilar.
Tá, entendi.
Aí eu fiz um coque samurai e tal, fui lindo, belo, enfim, fui. Aí marcamos e tal. Eu moro em 2 lugares. Moro aqui no Rio e em Arraial do Cabo. Eu tava em Arraial do Cabo.
Tá bom.
E pra cidade pequena, sabe como é que é, né, gente? Que loucura que eu fiz. Porque todo mundo se conhece. Aí fui pra uma praia, fui de carro. Aí nos conhecemos, ao luar, aquela coisa...
Ah, pra à noite, assim.
À noite. Não, de dia era atentado ao pudor, não dá. Aí fomos, aí, né, botamos a bebidinha, não sei o quê, ficamos olhando. De repente, entramos pro carro e tudo começou e tal. Aquela coisa, esquenta daqui, esquenta dali, mão ali, enfim, aquela coisa toda, né?
Começa com... na prótese.
Calma! Meu amor, você não tá entendendo. A primeira coisa que eu não sei o que os homens acham, não sei... De cabelo. Você que tem mulher que tem cabelo curto deve saber que eles querem pegar em cabelo. E aí meu cu tava de coque, aí o cara falou assim, solta o cabelo, princesa. Aí eu, hã? A primeira cilada do encontro. A primeira cilada. Aí eu fui, né? E fiz assim. Aí quando ele começou a querer fazer assim, aí eu só fiz assim. Tô com dor de cabeça. Aí fui, prendi. Aí continuamos aquela coisa toda. Tira a roupa, papapá, enfim. Aí tamo lá, o negócio...
Isso no carro é ar livre ali.
É, mas dentro do carro, pelo amor de Deus. Mas...
Né? Você sabe que você ainda pode ser preso, mas não tem problema.
Claro, lógico. Pensei nisso depois, mas tudo bem. Meu amor, tá bom, né? Tá, e aí tira uma roupa e tá, tamo lá, enfim, bababá. E o negócio ficou meio desconfortável. Ele tava atrás de mim e tal, eu... Abre ali o porta-luva... E pega o lubrificante.
Ah, claro, lubrificante.
Né? Aquela coisa toda, não sei o que e tal, ele beijando minhas costas, aquela coisa.
Calou gostoso.
O caliço, aquela coisa. Beleza, aí daí ele foi lá, abriu o negócio, foi e pegou, né? Botou e passou, meu amor. Quando ele passou, eu senti um gelado. Daqui a pouco, um quente. Caraca! Eu quase soltei um palavrão aqui. Porque eu lembrei, cheguei a me arrepiar. Falei assim, fez assim, vapo. Ó. Querido, ele pegou o álcool em gel.
Ele te salpicou álcool em gel.
Cara, quando ele fez assim, quando eu senti aquilo, ele deu... Pô, tem a lâmpada, né? eu fiz assim para poder ver o que, que era. Quando eu olhei assim, era o álcool em gel. Aí ele tava assim. A cena foi muito engraçada. Não tem quando você espeta o boneco inflável? Porque o negócio, né? Eu penso...
Bem razoável.
Ficou assim. E o negócio... Aí o álcool em gel, em contato com o corpo, ele começa a derreter e estava indo mais para os Países Baixos.
Ai, socorro.
Fez assim, ó.
Retraiu.
Mas retraiu tudo. Desculpa. Aí eu olhei pro mar, aquilo tava pegando fogo, fogo, água, mar, não sei o quê. Garota, eu já tava de coque samurai, eu saí que nem um lutador de sumô.
Pelado!
Pelado! Não quis... Menino, eu tava louco. Você não tá entendendo? Aí eu fui pra água correndo. Aí mergulhei.
Mergulhou
no mar. Mergulhei no mar.
Água salgada.
Calma! A pior parte já tá por vir, meu amor. Eu, pá, mergulhei. Quando eu mergulhei, querido, o meu toba parecia uma pastilha, aquela de vitamina C.
Pelo amor de Deus!
Minha gata fez...
Pelo amor de Deus!
E o menino colocando a roupa lá, você tá bem? Você tá bem? Aí eu gritei um negócio, assim, eu posso falar, você queimou!
Pode gritar, grita pra
você
gente.
Você queimou meu cu! Desculpa. Mas eu tive que... Gente...
Ele entendeu que foi álcool gel, né?
Ele entendeu.
Na hora, assim, que ele viu.
Ele... Não, aí depois... Aí... Ainda, gente, como é que ele queria continuar um troço?
Ah, ele queria...
Não.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Porque o que murchou foi o teu, o dele continuou.
Ele queria, ele
meu
quis
amor,
continuar.
Como é que ele queria comer um negócio assado?
Ai, ai, ai!
Ai, que maravilha.
Ai, sim. Ai. Mas depois a gente saiu de novo. Eu falei, tu não vai me queimar, não, né?
Não.
Não, pelo amor de Deus.
Ele pegou o pote de pimenta de dendê.
Não, amor, não, não. Aí foi legal, não
deu
sei o quê.
Deu certo.
Deu certo. Gente, um conselho pós-pandemia. Pandemia. Etiqueta as coisas.
Etiqueta.
Pra vocês não queimarem coisinhas de vocês.
Etiqueta. É. O mais próximo que eu cheguei disso aí que você teve, eu acho que foi, eu vi o mesmo estrela que você viu. Eu fui no médico e eu tava com uma manchinha aqui na coxa. Assim. Aí o cara queria ver o que era essa manchinha, se precisava tirar ou não.
Lógico.
E aí ele falou, tira a roupa. Eu tirei, fiquei dele, pelado no consultório. E ele jogou pra tirar éter.
Escorreu.
Ai. Meu amigo escorreu e ele fez o caminho das Índias aqui. Mas foi a gota, ela mirou a olhota e ela veio. Mas ele jogou, eu tava descontraído. Ele jogou o éter, eu contraí o ânus de uma forma tão potente que não passava ali, um alfinete não entrava.
Mas assim, né?
Mas eu segurei na mão dele.
Lógico, segurou
no médico,
de
parecia
Deus.
Que eu tava parindo. Eu fiz assim, que é isso? Que é isso? Eu não desejo pra ninguém.
A minha mãe fez isso com meu pai uma vez.
Jogou éter?
Ele tinha uma alergia e tal, lá, né, no negocinho. Aí, gente, trauma de infância também, meu Deus.
E de adulto, né, ele?
Claro, não. Aí eu tava vendo aquela coisa acontecendo, eu não sei o que. Então, minha mãe foi, vai, isso aí vai secar rapidinho. Ela pegou e tal, ele foi, fez assim, ela foi, pingou. Quando ele pingou, meu amor, só veio e fez assim. Meu amor!
Que maravilha, adorei esse trauma de infância. Ai, que maravilha.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor,
pelo amor de Deus.
Deus.
É levar a prevenção à Covid de uma maneira muito radical. É. Eu não quero pegar Covid por lugar nenhum. É.
Mas agora você sabe que você correu perigo de vida. É, você assaltou uma pessoa. Mas tem gente aqui que passou por uma situação de que achou que tava morrendo. Uma dor, uma coisa horrorosa.
Mais uma.
Mais uma, é. E eu quero falar com a Adriana que tá ali. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Deixa eu sentar do seu lado. Eu gostei que ela já levantou e já sentou aqui. Vem cá, onde é que você tava, menina?
Então, a minha história começa quando eu fui viajar para os Estados Unidos, né?
Perfeito.
Então, assim, primeira viagem internacional, a gente quer aproveitar tudo, né?
Isso aí.
Então, eu fui para um evento religioso, né, no estado de Utah. E aí, chegando lá, o pessoal, ah, tem refrigerante verde? Pra dentro. Tem refrigerante rosa? Pra dentro. Experimentando tudo,
tudo
né?
Tudo que desce.
Tudo, é. Ah, tem comida tal jeito. É americano? Pra dentro. Então, assim, foi 2 meses, eu só bebê, tudo que é. Tem qualquer cor, eu passava pra dentro. É saborizado, passava pra dentro, né?
Comendo bem pra caramba. Saudável!
É, super saudável. Comendo, bebendo, tudo que tinha direito. E aí, né, eu fiquei 2 meses lá, né, tudo normal, né, andei, subi os morros, porque tem muito morro lá, né, montanhas, desculpa. E aí eu subi a montanha, subi a cachoeira, aproveitei, foi 2 meses, falei, é uma viagem cara, a gente vai aproveitar tudo.
Esse tubo de pasta de dente vai até o final.
Vai, já aperta, aperta, aperta. E aí voltei, né, tudo tranquilo.
E você foi sozinha? Desculpa, você estava com o marido, namorando?
Não, não, eu tava com a minha irmã, foi eu e a minha irmã. Isso.
Mas você nessa época tava com alguém, não? Tava casada?
Sim, eu sou casada, sim. Tá
perfeito, casada. Tava casada.
É, aí foi eu e minha irmã pra esse evento, né? Lá em Utah, que ocorre todo ano. E os maridos ficou em casa, né?
Ótimo, isso é assim que eu gosto.
Assim que é bom.
É. E aí, tá, a gente foi, ficou 2 meses, voltei. Só que já tinha 1 mês que eu tinha já retornado dessa viagem, né? Só que eu ainda tava muito inchada, né? Sentindo muitas dores.
É porque essa comida americana demora a sair da gente.
Sim.
Porque hambúrguer, cheeseburger, bacon, as coisas pesadas.
É tudo burger.
Tudo burger, exatamente.
Aí eu tava muito inchada e fui procurar um médico. Eu peguei e falei assim, ó, doutor, eu ainda tô muito inchada, né? Eu tô sentindo umas dores aqui do lado. Aí ele, mas também, Adriano, o que você falou que você comeu, bebeu, você quer o quê? Você estragou todo o seu organismo.
Você pegou o seu fígado e fez assim.
É. Aí ele pegou e falou assim, ah, eu vamos, vou fazer, eu pedi um exame, mas eu acredito que pelas quantidades de refrigerante que você tomou, as quantidades de hambúrguer que você comeu, seu fígado tá daquele jeito,
perfeito,
né? Vamos fazer um exame. Aí fui fazer o exame. Aí que chegou lá, né, eu conversando, né, eu, ah, então, tem 1 mês ainda que eu tô inchada, né, sentindo dor. Aí ele, não, vamos ver na ultrassom, vai mostrar. Se tiver uma pedra no rim...
Ah, também tem isso.
É, então, se tiver uma pedra no rim, vai usar o ultrassom e a gente retira, tipo, vai ficar de boa, né? Fica tranquila que o estrago que você fez nos Estados Unidos tem como recuperar. Aí tá, ele passando lá, né? Aí ele pegou e falou assim, ué, mas não tem nada aqui no seu rim, na bexiga, que justifique essa dor que você tá me falando. Aí eu falei, mas moça, eu tô sentindo dor, eu não tô mentindo não, eu tô sentindo dor. Ele, não, tudo bem, mas eu não tô vendo nada aqui que justifique. Na sua bexiga, no seu rim, tá tudo normal. Mas a sua bexiga tá comprimida, né? Então, talvez tenha alguma coisa no seu útero, né? Que tá comprimindo.
O que, que pode ter, né?
Aí... Aí eu peguei e falei assim, ah, tá bom, verifica, né? E já pensei, nossa, será que é um mioma, né? Que eu não sabia,
pensando,
né?
Um câncer do tamanho de uma bola de basquete.
Eu falei, nossa, até... Aí ele passou, aí ele pegou e falou assim, peraí, você falou que voltou quanto tempo de viagem? Aí eu peguei e falei assim, ah, vai fazer 1 mês. Aí ele, como que você conseguiu viajar nesse estado? Aí pronto. Aí eu falei, o quê? Eu tô morrendo, moço, já fala logo, porque eu tenho crianças pequenas em casa, tenho um marido, vou deixar todo mundo órfão. Aí ele, calma, você não deixa eu falar. E eu chorando, né?
Ah, você já tá calculando o valor do caixão.
Falei, já tô na beira da morte. Falei, já tô com realmente um câncer terminal, tô morrendo e não sabia. E aí eu, né, eu chorando. E o moço fala logo o que que eu tenho, quanto tempo mais eu tenho de vida. Aí ele, você não deixa eu falar? Calma, para de chorar e deixa eu terminar de falar. Aí eu, o que que é, então? Aí ele, você não tem nada grave. Aí eu, ufa, não é nada grave. Então, o que que é? Ele, você tá grávida. Aí eu, quê? Aí fiquei assim, olhando pra ele por uns minutos, né? Falei, você tá de brincadeira comigo, né? Aí ele, sim, você tá grávida. Aí eu falei, como que eu tô grávida? Você entendeu o que eu falei pra você? Que eu viajei, fiquei dois meses. Tem 1 mês que eu voltei. Eu não traí meu marido, não. Você tá pensando que eu traí meu marido? Aí comecei a discutir com ele de novo, né? Aí eu falei, moça, você tem noção do que você tá me falando? Você acha que o meu marido vai acreditar
que o divino e santo espírito nasceu, pousou em mim e me engravidou.
Isso colou uma vez, só não cola mais.
Isso só aconteceu com Maria, não aconteceu comigo, meu marido não vai acreditar. E comecei, né? Aí ele, calma, você é muito ansiosa, você não deixa eu terminar de falar. Aí eu, o que mais de ruim tem? Eu falei, como que eu vou chegar em casa e explicar pro meu marido que eu tô grávida? Aí ele, Adriana, você está no final da gestação, você não está no início.
Tá de calma.
Aí eu, hã? Aí fica assim, parece aquele filme quando paralisa tudo. Aí eu, como assim? Aí ele, sim. Né? Essas dores que você está sentindo...
São dores de parto.
É um trabalho de parto.
Aí ele falou assim, essas dores que você está sentindo pelo tamanho do bebê, você deve estar com 38 semanas. 38 semanas é final de gestação. Ou seja, você está entrando em trabalho de parto. Aí eu fiquei assim, você está brincando comigo, né? Aí ele aqui, aí mostrou o bebê, né? Aí eu só lembro que eu falei...
Só tinha um.
Só tinha um.
E era um hambúrguer desse tamanho.
Eu ia perguntar. E um bebê viciado em hambúrguer.
Ele já nasceu assim, né? Era um hambúrguer.
Refrigerante. Você viu pela primeira vez a útero do seu filho?
Sim. Aí a primeira coisa que eu falei, qual é o sexo do bebê, né? Aí ele é um menino. Aí eu fiquei assim, sem chão. Falei, você tá brincando, né? Ele mostrando, aí mostrou, né? Ele falou aqui, ó, cabecinha, perninha. Eu falei, e onde que essa criança tava?
Fazendo compras.
Aí eu, tá bom, né? E peguei o exame, fui pra casa, assim, anestesiada, sem entender.
Não tinha que ir pro hospital?
Não, ele falou, vai pra casa e pega o enxoval. Mas que enxoval, meu filho, eu não sabia que eu tava...
Mas eu cheguei em casa com o neném já. Oi, amor. É.
Aí eu fui, liguei pro meu marido e falei, tô indo pra casa, mas tipo, né?
Mas você não contou.
Não falei. Aí cheguei em casa, ele, e aí, o que aconteceu? O que você tem? Ele também achando que era uma pedra no rim, né?
Vesícula.
Vesícula. Aí eu mostrei só o exame, aí ele pegou e falou assim, não acredito. E cadê a barriga de grávida? Né? Aí eu peguei e falei assim, também não sei.
E aí?
Aí a gente foi pro hospital, aí ele marcou a cesárea, né? Falou, vou marcar a cesárea, porque assim, você tá no início, mas ainda dá pra esperar um pouco. Eu falei, ufa, né? Pelo menos tem uma semana, assim, um tempo, né? Pra conseguir...
Pra comprar que seja uma fralda.
É. Ou uma saída de maternidade. Aí, só que uma semana, aí eu ligando, né? Gente, tô grávida, pros meus amigos, né? Pra família, gente, tô grávida, preciso de roupa, preciso de fralda.
Gravidei mais rápido de uma semana.
Doideira, cara.
Foi, literalmente. Aí, uma semana certinho, eu fiz a ultrassom na segunda-feira. Aí, na outra segunda, certinho, o bebê nasceu.
Como chama?
Vesícula.
Pedro Henrique.
Pedro Henrique. Que maravilha. Olha só. Impressionante isso. Não saber que tá grávida é puxada, hein?
Caraca.
É isso.
Doideira.
É.
Pedro Henrique é calmo.
É calmo. É, que imagina, o médico fala, você tem o quê? Tá grávida.
É, tô...
É, já falaram pra mim também.
Tomara que não seja o meu caso, isso que eu pensei.
A gente quer saber aqui mais um pouquinho das histórias de vocês. E agora o programa tem perguntas surpresas.
Ai, meu Deus.
A gente misturou todas as perguntas num balde e a gente vai tirando e querendo saber de vocês um pouquinho mais. Mas tudo no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta. Cláudio Manuel, e chegou a hora das perguntas do programa.
Ah, meu Deus.
Quero saber se a memória de vocês está boa, porque eu quero saber qual a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Uau.
Eu lembro.
Você lembra. Vai, vamos mostrar você, que está mais recente.
Mas era mais nova.
Eu lembro. Vou jogar aqui, vou jogar. Eu lembro, eu morava no Maitá, aí a minha mãe me chamou no carro, era de noite, estava tudo escuro. Eu entrei no carro e embaixo do banco do carona... Tinha um ursinho da Parmalat.
Olha!
Aí eu, caraca! Ganhei um ursinho da Parmalat. Eu lembro.
Que era daquela. Tinha aquela musiquinha, era, né? Era, o tipo, búfalo falou que é bom.
Era, eu não lembro qual. Eu não sei se era vaquinha com aquele leitinho da Parmalat, pelúcia, assim. Lembro.
E você tinha quantos anos, desculpa?
Ah, sei lá, quatro? Sei lá, alguma coisa
assim.
Tá
bom.
Nada melhor, eu venho há mais tempo. Quer dizer, lembrar assim, cara, todas as minhas lembranças pequenas são lembranças da Bahia, que eu vim pro Rio com 6 anos de idade. Então, tudo que eu lembro que era na Bahia, eu falei assim, é menos de 6, entendeu? Então, assim, todas são ali do sul da Bahia, que era a terra da minha mãe e dos meus avós, que é Caravelas, Prado, Canavieiras, do meu pai.
que eu tenho casa até lá. Então era isso, era pegar caranguejo no mangue.
Você lembra de...
Cara, eu me lembro pequenininho, com amigos pegando. Me lembro uma vez que meu avô estava esperando a gente perdeu a hora. Foi a única vez que meu avô me bateu na vida, foi porque eu cheguei, tipo, de noitão, que eu perdi a hora catando caranguejo. E aí tava todo mundo achando que eu tinha morrido no mangue, aí quando porque eu tava catando caranguejo. Aí, e guerra de carambola. Então, me lembro que a gente tinha guerra de carambola. Então, era uma lembrança disso, do sul da Bahia.
Que delícia.
Guerra de carambola,
eu
é
sei
ótimo.
Que eu tinha menos de 6 anos, mas tá bom. Fora isso,
Fernanda.
Faz tempo.
Eu, também, eu não lembro muito, assim, da minha infância, mas eu tenho uma imagem, assim, é uma imagem, não tem nada de comédia aqui, que o teu programa é todo engraçado, não, mas não é, uma imagem de amor, assim, que eu lembro que uma vez eu fui... pro hospital, que eu caí, dei pontos aqui, tinha que dar pontos na testa, fui pro hospital, e eu lembro até hoje, assim, no hospital público em Porto Alegre, aquela maca gelada, assim, eu deitada morrendo de medo, assim, mas eu lembro da mão da minha mãe, assim, me segurando. É uma imagem, assim, de confiança, sim, né, assim, total. Daquela sensação, assim, de que, putz, ela vai estar sempre do meu lado.
Ou a mão do médico
lado,
também, do
era
Paulo,
da minha mãe.
Do Fábio.
Aí virou esse mulherão aí, ó, como é importante aí, o apoio da mãe.
Não, vamos agora às perguntas. Aqui tem todos os tipos de perguntas, tem perguntas de outras temporadas, perguntas novas, então agora vai ser na sorte. Vamos ver aqui.
Olha o nervoso.
Um apelido que você tem ou teve que ninguém sabe?
Cabrita.
Por quê?
Não tenho a menor ideia. Minha tia me chama de cabrita.
Sua tia chama ainda até hoje?
Até hoje.
Cabrita!
Cabrita!
Brrr, tá bem.
Lelibundi.
Olha!
Ai, beijo aí pros meus tios. Lelibundi também, não sei muito bem o que, que era.
Lelibundi?
Mas até hoje...
Eles me chamam de Lely até hoje, que eu não sei também de onde vem, não sei. Valen... Sei lá.
Valelé.
Lelibundi. E bundi tem alguma coisa a ver com bunda.
Imagino.
Sei lá. Sim, uma piada.
Lelibundi. Tá bom.
Cláudio. Não, eu tinha, como de infância, era, eu sou Cláudio, então meu era Cacau. Mas o mais famoso meu era Perninha. Sempre fui, durante muito tempo eu fui Perninha. Que eu corria muito, cheguei até a treinar atletismo e tudo, mas... E toda vez que alguém me chama de perna ou perninha, assim, é raro hoje em dia, mas quando chama perna, foi década de 70. Já vou lá direto, já penso na música, já penso, já vai, já volta tudo, que é um apelido muito secreto também.
Era.
Vamos lá. O que você não come de jeito nenhum?
Esse foi muito difícil para mim, cara.
É
muito difícil. Eu como absolutamente qualquer coisa. Qualquer alimento que você botar na minha mesa agora, eu vou comer agora.
Duvido.
Qualquer.
Fígado.
Como.
Nojento.
Fala qualquer coisa. Mas eu sei uma parada que eu não bebo. Licor de menta, que uma vez eu dei um PT violento e nunca mais.
Licor de menta.
Mas aí é culpa da ressaca.
Não, é culpa da lembrança.
Tá bom, licor de menta.
Bom, eu tinha exatamente que nem ela. Eu como tudo. Bota aqui fígado, como. Cru, como.
Buchada.
Como.
Dentro.
Tudo. Se vê andando, como. Agora, eu tinha um trauma que até me incomodava, porque como eu comia de tudo, eu não entendia por que eu não comia, que era azeitona, que eu gosto de azeite, tudo. E aí eu li um livro que eu recomendo, chama O Homem que Comeu de Tudo, que é um cara que ouviu falar num cientista indiano, que ele era contra a tese do trauma alimentar. Fora o trauma de alimentar para muito pouca gente. Na verdade, é algo que você teve uma experiência e não quer repetir. Você comeu na infância, ou você bebeu, passou mal, não sei o quê. Então ele tem a tese, se você comer 8 vezes qualquer coisa, você adquire o gosto. Falei assim, pô, vou tentar com azeitona.
Em 8 ocasiões diferentes.
Não é no mesmo... Sei. Você vai comer... Aí eu, hoje eu como azeitona.
Com certeza, pô, azeitona é bom demais.
Mas não era bom pra mim ver. Mas era maluquice.
São 6, 7 vezes de...
Não, foi a primeira vez achando a mesma coisa que eu tava achando. Por que eu não gosto disso? A segunda vez, não gosto disso. Depois, não é tão ruim. Depois, pô, não incomoda nada. E depois foi
ótimo. É isso,
tá certo.
8 vezes, comeu 8, eu gostei dessa tese.
Essa tese é muito.
Serve pra pessoas também.
Fernanda.
Fígado, buchada, tripas, ovas. Essas coisas assim, não. De resto, vai tudo.
Tá bom. Vamos aqui. Quem que você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
Rita Lee.
Rita Lee.
Ó, muito bom.
Ótimo.
Adoraria.
Ia ser o máximo, ó.
Cara, eu pensei em muitas pessoas, mas eu acho que a pessoa que mais atualmente faz jus, assim, que é o meu grande melhor amigo que não tem consciência disso, é o Casimiro.
Ah, o Casimiro.
Ele não ia na minha festa, que ele não, eu não sei se ele vai em festa.
Mas é só um sonho.
Mas tá eu boto fé no Casimiro, que ele, a gente é muito amigo. Eu...
Não jogador de futebol,
não, Casimiro, você tá falando... Não, Casimiro Miguel, o maior streamer do Brasil.
O maior streamer do Brasil.
Olha, você falou a Rita Lee, uma das pessoas que eu gravei como convidada, do que eu mais me emocionei foi a Rita Lee, que eu fui grupo da Rita Lee.
Ah, que legal.
Eu segui o show da Rita Lee pelo Brasil, que a Rita Lee, para mim, era um negócio impressionante e continua sendo, mas para ser diferente, o Zico.
Zico.
Ah, o Zico.
Entrar o Zico do nadão, assim.
Rita Lee foi o primeiro show que eu fui na vida.
Foi o primeiro, o segundo eu vi 1.200 shows. É. Na
Rita, Lee. Rita Lee tem uma história curiosa que ela estava encerrando a carreira e o último show dela foi no Circo Voador, aqui no Rio. E eu tinha a peça, eu fazia a peça de teatro às 9, a peça, sei lá, das 9 às 10h30. Eu pensei, tá bom, sai às 10h30, 11 horas estou no circo. Show no circo começa tarde pra caramba. Então eu chego lá, já começado, sem brincadeira. Eu cheguei, parei meu carro. Quando eu entrei no Circo Voador e dei de cara com a Rita Lee, ela tava assim, obrigado, Rio de Janeiro! Esse foi meu último show! Eu amo vocês! Valeu! E saiu. Eu fiquei olhando assim.
Ai, não!
Aí eu pensei, ela vai voltar pro Bis, né? E aí eu perguntei, e o Bis? Ela falou, ih, já voltou duas vezes.
Você errou a hora.
Então eu vi só ela indo embora pra sempre.
Pô, vacilo, porque normalmente começa tarde mesmo.
Você nunca mais viu um show dela.
Nunca mais viu um show dela. Exato. Nem ninguém no Brasil viu. Vamos lá. Como é que você gostaria que fosse o fim do mundo? O mundo vai acabar, vai ter que acabar. Como é que você pode escolher de que jeito que ele vai acabar?
Ai, todo mundo bem alimentado, com casa, esgoto, saúde.
Não, tudo bem, isso aí é lindo. Mas daí acaba como isso?
Ah, um orgasmo geral.
Um grande orgasmo. Interessante, hein? Bom, mas aí a gente goza e morre.
Explode.
A planeta Terra goza.
Purpurina.
Interessante.
Explode em purpurina.
Bloquinho de carnaval, um bloquinho show.
Um bloquinho de carnaval.
Bloquinho de carnaval.
Rumo ao além.
Tocando terega, tec, 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 de repente, plim.
Pararararará, pararararará, pum.
Aquela sensação. Não, todo mundo com cheiro de cerveja e pipi ao mesmo tempo, e purpurina, e caraca, Drews.
E some.
É.
Tá bom.
Gostoso.
Eu acho legal essa ideia de hoje só, amanhã não tem mais não, né? Uma festona, grande comemoração.
Depois disso, né? O que tu vai falar?
Mas eu queria comer minha última moqueca de sirimole. Já que não vai ter mais, assim, me
desce uma moqueca de sirimole. Tudo bem, mas aí como é que... Eu quero saber, não é o último desejo, você. Eu quero saber como é que então o mundo acaba.
Com a chuva de moqueca de sirimole.
Pronto, uma chuva... Pessoas afogadas de moqueca de sirimole.
Eu quero todos esses.
Gostei. Vamos lá. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
Cumbuca.
Cumbuca. Ah, que boa palavra.
Cumbuca, pô.
Isso deve ser africano.
A gente usa muito não sei.
Deve não
cumbuca.
Citado.
Cumbuca é bom. Boa pergunta.
Mas cumbuca é muito bom.
É bom cumbuca.
E eu gosto de comer em cumbuca.
E cumbuca, cumbuca. O som do cumbuca parece a cumbuca, né? Cumbuca.
É, que deve ser.
E parece que vem com boca.
Com a boca, cumbuca.
É porque você não pode comer sem buca.
Palavra do português.
Cara, eu acho o português bacana demais. Eu tenho uma certa dó que eu acho que a gente tem certa perda, né, do português. Assim, quando você vê Cartola, que era um humilde guardador de carros, faz simplesmente as rosas exalam. Eu acho essas coisas assim, palavras que não usam, prosopopeia.
Prosopopeia.
Eu acho lindo. Né? Pirilampo, acho bonito. Pra caralho.
Pirilampo é bom.
Eu gosto de sonâmbulo também, eu acho bonito também, mas...
Boas palavras.
Bonito, o pirilampo é muito
sofisticado. Deixa eu pensar aqui, eu gosto muito de mandioca, adoro esses nomes que têm origem indígena, né, que o nosso português tem muito. Eu acho muito esquisito capacete. Pensando por que capacete, né?
Capacete.
Tem uma coisa, um ranço com capacete.
Gostei, valeu, pra mim valeu.
Meio
vamos lá.
Cacete, capado.
Capa cacete.
Qual foi seu primeiro crush famoso? Quando você era jovem, por quem que você era apaixonadinho?
Isso é mamão.
Quem?
Gina é um gênio.
Gina.
Muito
Bárbara Eden. Eu não fazia coisas pra ver ela. Ficava assim, uma paixão. E a paixão romântica mesmo, porque você não fazia nada, nem coisas assim, solitárias.
Não, você queria dar todo o seu amor pra ela.
É só amor. Só amor. Gênio é um gênio.
Vale.
Kaique Brito, beijo do vampiro. Ah, essa é pra todas as meninas aí, hein, caraca. Muitas meninas vão se reconhecer. Caraca, Kaique Brito era muita paixão.
É uma tribo.
Nossa, eu era louca por ele. Louca. E fiz um filme com ele, inclusive. E a gente fez uma cena num hotel, olha.
Esse seu...
Fica no ar.
Fica no ar, soltei. Não, com todo respeito aí à mulher do Kaique.
A senhora Brito.
A senhora Brito.
Eu, Kurt Cobain. Apaixonada, tinha pôster no quarto, aquela coisa. Você ficava ali, meio deprê, né? Uma coisa...
E pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Ora, não me amole.
Ora, não me
amole. Tipo, me deixa agora.
Eu só quero sossego.
Agora deu, né? Chega.
Não me amole.
Que doideira.
Que doideira.
Esse carnaval foi doideira.
Esse bloquinho foi doideira.
Que doideira. Bom, Cláudio.
É, se eu soubesse, eu não viria.
Mas se eu soubesse que o programa ia ser tão divertido, eu não acabava. Eu continuava com ele, mas acabou. Vocês acreditam?
Bom mesmo.
Foi. Saber que eu tô aqui com pessoas que correram risco de vida, pessoas que podiam estar presas e pessoas que deveriam ter sido presas. Mas a verdade é que semana que vem a gente promete que traz mais histórias, talvez tão barra pesada quanto essa. Você só vai saber assistindo nós. Até mais. Valeu. Um brinde, um brinde.